Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Findou o intervalo e estamos de volta. A viagem prossegue, a mente se solta. É a história do Senado. O cordel corre ao lado e segue na escolta.
É este 6 de maio, uma data festiva. 190 anos. O Senado ganha viva! A nossa viagem se move para o século XIX. Sigamos a comitiva.
Nosso carro é o rádio, o ouvido a janela. Reaperte o cinto, querida clientela. A primeira sessão é o assunto de então. O Senado tá na tela.
Só que um pouco antes, problemas. Essa não. O imperador Dom Pedro acabou com a discussão. Essa foi a ideia, fechar a Assembleia que fazia a Constituição.
Otaciano Nogueira explica o mau início. Foi tudo complicado, meu caro Patrício. Aquele golpe doeu e o parlamento nasceu em verdadeiro suplício.
Nós começamos mal a nossa vida institucional com relação ao parlamento. Por que razão? A Assembleia Constituinte, a Constituinte de 23, que começou a funcionar em 3 de maio, foi dissolvida na madrugada do dia 12, na noite, portanto, de 11 para 12 de novembro de 1823, a chamada Noite da Agonia. Em dissensão com o imperador, ela foi dissolvida. Alguns deputados, os três Andradas, o Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, etc., que eram membros da Constituinte, foram presos, exilados, e o Brasil começa, portanto, com um dissídio, começa com um confronto, começa com uma desagregação do sistema institucional.
Ele ainda tentou, o Dom Pedro, imperador, fazer constituinte no município, sim senhor. Parecia algo esperto, mas isso não deu certo. Veio a revolta do Equador.
Acontece que uma das primeiras câmaras ouvidas foi de Pernambuco, que recusou, se levantou, fez a Revolução, a Confederação do Equador de 1824, e Dom Pedro viu que não era bom o caminho que ele pretendia seguir. Então ele se antecipou, outorgou essa constituição, no dia 25 de março de 1824, e convocou eleições para a Câmara e para o Senado.
O texto outorgado estabeleceu o limite. Parlamento bicameral, duas casas sem desquite. Esse foi o jeito, para o Senado houve pleito, é o que a lei permite.
Em 1826, o Senado teve começo. 50 senadores, cada um com endereço. Hoje são 3 por estado, mas antes era variado. Igualdade ao avesso.
Você tinha, em 26, né, quando o Senado começa a funcionar, 50 senadores ao todo, né, com, obviamente, um número maior de senadores daquelas províncias mais populosas. No caso, por exemplo, Minas Gerais, né, que tinha 10 senadores, Bahia e Pernambuco, 6 senadores cada, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará com 4 senadores, Alagoas, Paraíba e Maranhão com 2, e daí as outras províncias com apenas 1 senador.
Falou a professora, uma especialista, ela é Mônica Dantas, que amplia nossa vista. Para ser um senador, devagar com o andor, essa era a pista.
Havia idade mínima, 40 anos para cima. Também renda inicial, valor que se estima. 800 mil réis. Era mostrar os papéis para entrar no clima.
Em maio de 26 entrou o cerimonial. Começou a preparação para o momento especial. Os senadores em conjunto discutiram o assunto da estreia triunfal.
Os eleitos tinham título. De Marquês ou Visconde, era preciso comprovar o quando e o onde. Tratava-se de requisito. Pode parecer esquisito. Era isso ou perder o bonde.
Na fase preparatória, eles fizeram assim. Discutiam cada detalhe, era tintim por tintim. O que cada um ia fazer e o que deveria dizer bem na hora do sim.
Juro aos santos evangelhos manter a religião católica apostólica romana, observar e fazer observar a Constituição, sustentar a indivisibilidade do império, a atual dinastia imperante, zelar pelos direitos dos povos e promover, quanto a mim couber, a prosperidade da nação.
Faltava um detalhe do antes e o durante. Sobre o imperador, figura mais importante. O que fazer com Dom Pedro era definir sem medo. Tinha que ser num instante.
Mas o professor Nogueira, primeiro nome Otaciano, diz que não foi fácil, o consenso foi pro cano. O que houve foi atraso, discussão além do prazo, coisa de ser humano.
A reunião da primeira assembleia deveria ter sido realizada, instalado o parlamento no dia 3 de maio, mas não se conseguiu porque as sessões preparatórias extravasaram essa data, porque não houve acordo entre a Câmara e o Senado para o ritual de abertura. E aí eram questões que hoje parecem um pouco ridículas, mas que na ocasião tinha muita, muita importância, que era o cerimonial para receber o imperador. Ele poderia permanecer com a coroa na cabeça? Os áulicos, os servidores dele poderiam ter assento no plenário? Todas essas questões, não houve acordo. Como não houve acordo, o imperador, para não postergar mais a abertura, baixou um decreto e estabeleceu o ritual.
Demorou, mas chegou o tal do consenso. Era para coisa avançar, nada de clima tenso. Tudo estava certo e a data tão perto não ficou nada suspenso.
Chegava para o Senado a hora da verdade e fazer o convite gesto de boa vontade. O Barão de Valença foi quem pediu licença à Sua Majestade.
O discurso que dirigia à Sua Majestade é este. Senhor, a Câmara de Senadores, por meio desta deputação de que sou órgão, nos encarregou de anunciar com prazer à Vossa Majestade Imperial que se acha habilitada, segundo a Constituição, para poder entrar no exercício de suas augustas funções e rogar muito respeitosamente à Vossa Majestade Imperial a sua augusta presença e se digna a declarar benignamente o dia e hora em que pode ter lugar a abertura da primeira sessão imperial. O Senado, senhor, por sua parte, envia a Vossa Majestade Imperial, por meio desta deputação, a expressão de seus mais sinceros votos e agradecimentos. E a resposta de Sua Majestade Imperial foi a seguinte: amanhã, ao meio-dia, na Câmara dos Senadores, terei o prazer de abrir a Assembleia.
E chegou o dia. É o que lhe conto. O imperador chegou ao meio-dia em ponto. Naquela assembleia, nova casa fez estreia. O Senado estava pronto.
Mas 5 anos depois, o império teve abalo. Dom Pedro I, tipo, caiu do cavalo. A palavra é abdicou. A coroa vaga ficou, a renúncia veio no estalo.
Doutor Estevão Martins avalia e opina. Professor de história, a gente ele ensina. Na época dos Bragança, havia desconfiança da casa ainda menina.
O Senado é uma espécie de câmara de repercussão, sempre teve um traço conservador, ou seja, pela maneira como os senadores são indicados e as suas origens, o Senado compõe-se de pessoas afinadas com o poder do imperador, dificilmente entram em choque com o imperador, quase sempre são pessoas que logo no início tinham uma tendência a defender a legitimidade da dinastia de Bragança para que o Brasil não sofresse uma ruptura muito grande, tentasse evitar que houvesse uma republicanização dos costumes, que é uma das grandes preocupações de Dom Pedro I. Quando isso se torna um impasse, o Senado não consegue, digamos, amortizar o choque entre o imperador e as classes políticas, que, digamos, desemboca na abdicação de 1831.
O filho de Dom Pedro virou Pedro II. Governou meio século, era outro mundo. Aí veio o novo regime. República entrou firme. O impacto foi profundo.
E a nossa viagem, a gente acelera. A história avança, não para, galera. Foi coisa de monte que passou sob a ponte, o tempo não espera.
E o Senado chegou aos 190. São anos de vida que a casa ostenta. Uma grande vitória, uma bela história que a gente apresenta.
A jornada pelo tempo está chegando ao final. Agora Jorge Viana, do Senado Federal, fecha a nossa viagem, encerra a reportagem, diz o vice-presidente atual.
O Senado é a mais antiga instituição da República. Faz 190 anos agora e é também muito importante na democracia brasileira por ser a Casa da Federação. Aqui todos os estados e o Distrito Federal são iguais. Então, estamos celebrando 190 anos de uma história muito bonita e importante para a democracia do nosso país, mas também temos um desafio enorme para poder chegarmos bem aos dois séculos de vida aqui no Senado, que daqui a 10 anos vamos celebrar.
A gente agradece sua nobre audiência. Quem fez a reportagem, já lhe damos ciência. Foi o Jefferson Dalmoro. A pesquisa foi só ouro. Tarefa de paciência.
O Adriano Faria escreveu o cordel. Pegou o material e botou no papel. Não pode ver uma rima. Já vai logo pra cima e se sente no céu.
Tem a Leila Herédia. A edição é com ela. Pega o texto bruto que veio na panela. Usando muita manha, transforma em picanha o que antes era costela.
A nossa maestrina é a Cristiane Melo. Comanda a gravação, no fim bate o martelo. É filha do grande Messias, o que faz leva dias, serviço sem paralelo.
Agora me apresento. Eu sou Marcela Diniz, mineira de três corações, mas criada em São Luís. O rádio é minha paixão. Ele eu não troco, não. É a promessa que fiz.
Não vou ficar atrás. Eu tô nesse baralho. Eis a minha graça, sou Gesiel Carvalho. Eu nasci no Piauí e agora estou aqui orgulhoso do trabalho.
Agora sim acabou. Só uma coisinha a mais. De quem é a música? É do The Piano Guys. Uma dupla americana, parceria bem bacana. Escute o que ela faz.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.